Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Prata, 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 prata para o Brasil!
É ouro! É ouro! Grite junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizzo, estou de volta, estou aqui em São Paulo, nos estúdios da TV Globo, ao lado de Guilherme Costa, ao lado de JP, ou seja, estou de volta de verdade depois de tanto tempo hoje. Terça-feira, dia 12 de dezembro de 2023, ainda é 2023, eu consegui voltar ao podcast quando faltam apenas 226 dias para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Quem está comigo aqui ao meu lado, como eu já anunciei previamente, é Guilherme Costa. Tudo bom? Que estava morrendo de saudade.
Que honra, Marcel. Muito bom ter você aqui de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Acho que hoje a gente vai falar bastante do...
Fala bastante, a gente vai falar bastante, Como vocês perceberam meu sorriso no começo, a felicidade está de volta, e porque sempre antes aqui da gravação do podcast, vocês que nos acompanham já sabem, tem aquela resenha enorme, então a gente vai falar bastante, mas a gente vai falar bastante principalmente de...
Do Prêmio Brasil Olímpico, que vai ser entregue agora nessa sexta-feira no Rio de Janeiro. Já temos os indicados, já temos os vencedores em cada uma das 55 modalidades, né? 56 modalidades, na verdade, esse ano. Então vamos falar de bastante coisa aí do prêmio de sexta-feira, que nós dois estaremos lá, né, Marcel?
E estaremos lá juntos depois de muito tempo, não. De 2019 estivemos juntos, de 2020 não houve, 2021 não houve.
Ah, não, a gente foi para Aracaju.
2021 Aracaju, caraca, a gente só se encontra esse prêmio em anos ímpares.
Talvez
aquela primeira vez aqui no teatro, lá do Shopping Bourbon em São Paulo, tenha sido num ano ímpar também, não lembro, você pesquisa rapidinho aí que você vai achar, mas pô, estamos nos encontrando em anos ímpares no Prêmio Brasil Olímpico, vai ser muito legal, estaremos lá na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira. Se você está escutando depois de sexta-feira, já dá para entrar lá no ge.globo/olimpíadas, vai ter toda a cobertura que faremos por lá, vai ter Savar Paris no Sport TV especial, vai ter reportagem em todos os telejornais da casa aqui também, então preparamos e prepararemos um material muito bacana dessa noite, a noite de gala do esporte olímpico brasileiro, que se repete ano após ano, mas esse ano já começou com uma novidade, o prêmio de melhor atleta masculino e melhor atleta feminina do ano tem um novo nome. Agora se chama Troféu Rei Pelé. Essa é a grande novidade do... Não, não é a grande novidade do Prêmio Brasil Olímpico, mas é a última novidade, pelo menos, neste momento que estamos gravando. O prêmio muda de nome, né? O Prêmio Brasil Olímpico continua se chamando Prêmio Brasil Olímpico. A gente tinha contado lá atrás, algumas semanas, quando anunciamos nossos votos aqui, inclusive, que o prêmio ia ser mais enxuto, eles vão juntar algumas premiações ali para não ficar aquela... Não demora, porque eu gosto disso. É tipo aquela, o desfile das bandeiras na abertura da Olimpíada. Ali o desfile das delegações, eles chamavam de um a um, né? Melhor atleta do hóquei sobre grama. Daí entrava, melhor atleta do handball, entrava. Agora, pelo que eu entendi, eles vão juntar mais, o prêmio vai ficar mais conciso ali, uma hora e pouquinho, vai passar no Sport TV, você acompanha aqui também. Tem um novo nome, gostou? Gostou? Troféu Rei Pelé?
Assim, eu vou ser sincero.
Polêmica.
Nada contra o Pelé, né? O maior atleta do futebol de todos os tempos, do Brasil, enfim. Mas ele nunca participou de uma Olimpíada, né? A gente lembra que na época que ele jogava ali, nos anos 50, anos 60, a Olimpíada era proibida para atletas profissionais e ele já era um profissional, já ganhava salário, já defendia as cores do Santos e da seleção brasileira. Em 56, ele tinha acabado de estrear no futebol profissional. Em 1960, claro, ele já era campeão do mundo e tal, não poderia ser chamado para a Olimpíada de 60 a mais. A de 56, ele tinha 15 anos, estava ali começando no profissionalismo, também não daria, então ele ficou fora das Olimpíadas. Depois as regras até flexibilizaram um pouco a partir dos anos 80 e desde 92, assim, a gente tem a regra atual, que é, na verdade, desde 96, a regra atual do futebol, que é uma seleção até atletas de 23 anos, com limite de 3 atletas acima de 23 anos, mas enfim, o Pelé já não jogava mais quando essas regras foram criadas. E na Olimpíada de 2016, que ele poderia ter feito parte ali da cerimônia, ele era até um dos mais cotados para ascender a pira olímpica lá no Rio de Janeiro, ele acabou não acendendo, não foi até a cerimônia de abertura por conta de problemas físicos.
Exatamente, assim, um bastidor que eu acho que já até contei aqui, eu já escrevi no blog lá no blog olímpico, no GE.globo, já escrevi essa história. É, eu acho que o título deste post, deste texto, é o gol olímpico que Pelé não fez, alguma coisa assim. Que é isso que o Gui estava contando. O Pelé carregou a tocha olímpica de 16, né? Assim como a de 2004, a de Atenas, ele foi um dos condutores da tocha. Na de 2016, ele era o maior favorito, assim, disparado, a acender a pira no Maracanã. Tava tudo planejado. O que eu soube dos bastidores ali é que ele não foi porque ele estava muito debilitado. E naquela época, o Pelé ainda estava na fase da aceitação da doença dele, que acabou levando à morte no ano passado, inclusive vai completar um ano da morte agora, porque ele não queria aparecer em público de cadeira de roda ou de andador, então... Mas houve uma grande mexida de pauzinhos ali para que o Pelé, mesmo debilitado na época da abertura da Rio 2016, fosse o homem a acender a pira. Então, tinha um esquema montado para o Pelé ir ou de Santos, onde ele estava, ou de São Paulo, que era o hospital onde ele se tratava, diretamente para o Rio de Janeiro, de helicóptero. Esse helicóptero pousaria ali horas antes ou minutos antes da abertura no Maracanã, não no centro do Maracanã, no gramado, mas ali do lado. O Pelé não apareceria, ele entraria por baixo do palco montado, inclusive tinha um elevadorzinho montado para ele subir ali, acender, ele não subiria as escadas que o Vanderlei Cordeiro de Lima acabou subindo para acender. Enfim, foi montado um grande esquema para o Pelé acender a pira, com toda a honraria, tudo possível para ele, mas assim, foi questão de dias antes, horas antes... O ok não foi dado. E por isso mesmo, o grande segredo, que é quem vai acender a pira olímpica, era um grande segredo, inclusive, para os atletas ali. Assim, atletas que estavam naquele grande grupo, que era o último que acenderia, que era Vanderlei, Hortência, Giovanni, Guga, eles não sabiam a ordem deles.
Entendi.
Tanto que o Guga, havia também a possibilidade do Guga acender a pira, mas ele foi só descartado na noite anterior, quando pedem pro Guga gravar na noite anterior no Maracanã aquela entrada dele. Então, aquela entrada que aparece no telão, aparece na TV, o Guga não fez ao vivo. Ele fez na noite anterior, gravado, entrando no Maracanã. Então, ali ele foi descartado. Ele saberia, sim, que ele seria o penúltimo ou antepenúltimo. Entendi. Mas, assim, havia ainda um grande segredo ali entre outros, os últimos atletas. Mas tinha toda essa expectativa. E a gente que tava lá, tava no Maracanã, eu lembro de fazer ligações, assim, minutos antes da abertura, tentando descobrir. O Pelé tá aqui, o Pelé chegou, o Pelé vem, enfim. Não foi. Mas agora, mais uma homenagem do Brasil, do Kobe, de todo mundo, ao maior atleta de todos os tempos. A gente fala muito maior atleta do século. Ainda temos alguns anos, alguns 70 e poucos anos deste século, para saber se ele continua como o maior atleta de todos os tempos ou só do século passado. Mas vale uma homenagem. Lembrando que o Prêmio Brasil Olímpico já tem outra homenagem, né? Tem um prêmio que chama Demar Ferreira da Silva. E agora temos esse, que vem o prêmio também Marista Bueno, prêmio Maria Lenk, sei lá. A gente tem muita gente para homenagear. E só lembrando, quem concorre a esse troféu, Troféu Rei Pelé, no masculino, Felipe Toledo, do surf, Hugo Calderano, do tênis de mesa, Marcos Almeida, do tiro com arco. No feminino, Bia Haddad Maia, do tênis, Rebeca Andrade, da ginástica artística, e a dupla Duda e Ana Patrícia, do vôlei de praia. Já revelamos nossos votos, né?
É isso, já revelamos os votos, né? Os meus votos, a gente conversou aqui há duas semanas, o Marcos Vinícius e a Rebeca Andrade. E a questão do Pelé, só pra fechar, assim, nada contra o Pelé, pô, o cara é o maior ídolo da história do futebol mundial, morreu no fim do ano passado, então... Morreu depois do Prêmio Brasil Olímpico, então o Prêmio Brasil Olímpico daquele ano não pôde falar nada sobre o Pelé, enfim. Mas achei uma homenagem, assim, que não entra muito no foco olímpico. Assim, tem tantos e tantos e tantos atletas olímpicos do Brasil, até mundiais, se você quiser, que poderiam ser homenageados, e você homenagear com um nome que não é alguém olímpico, por mais que represente muito para o esporte brasileiro, não sei se eu vejo muito sentido, mas enfim, acho que é só um detalhe. A festa vai ser maravilhosa, os atletas estão aí, a gente tem muito para falar do ano, né? O ano que teve resultados positivos e negativos, enfim, acho que vai ser uma festa muito bacana, e acompanhar os melhores atletas do Brasil. Brasil, todos muito chiques, uma festa em gala, né?
Eu gosto da vestimenta dos atletas nesse dia. Eles não se sentem muito confortável, temos que admitir.
A
maioria da gente também não. Aliás, como você vai? Cara, não pensei na minha roupa ainda.
Eu não quero falar nada, mas acabaram de mandar uma mensagem pra mim do figurino.
Porque você vai estar no Savá, né?
Só
na produção.
Só que foi mensagem de áudio, aí eu não ouvi. Tá com emoção aqui, ó. Eu mandei, posso ir de terno? Aí veio um áudio de 35 segundos. Se pudesse, eles já falariam assim, né?
Mas não é.
É um áudio que eu vou ter que ouvir daqui a pouco. Aí vocês vão ver na sexta-feira como é que eu vou estar lá vestido.
Deve ser uniforme, né? Não sei.
Ah, pode ser uniforme da transmissão, de programa. Vamos ver. Sexta-feira todo mundo fica sabendo.
Bom, eu não estarei de uniforme, mas também não sei como estarei. Então, patrocinadores, se quiserem mandar roupa lá pra casa, estamos aceitando, ainda dá tempo. Nossos votos, a gente falou já, Marcos da Almeida e Rebeca Andrade, eu acho que são os grandes favoritos. E assim, só por uma questão de tempo, a Rebeca é muito favorita, porque eu acho que se tivesse sido um pouquinho mais tarde o Prêmio Brasil Olímpico, fosse no começo do ano que vem, acho que a Raíssa estaria concorrendo com ela ou contra ela, e daí Raíssa, Rebeca, dá uma briga boa ali. Eu não sei nem quem é a maior atleta do Brasil hoje. Quer dizer, eu acho ainda, continuo achando que é a Rebeca, mas pensando na popularidade da Raíssa, nesse fim de ano ela chega forte, né? Então chegaria forte na votação. Ainda tem o Mundial do Street que vai rolar semana que vem, mas acho que Raíssa seria uma grande atleta nessa disputa. A Rebeca eu acho que vai ganhar meio disparado aí sozinha no feminino.
Sim. A Rebeca foi campeã do Super Crown, né? A final da Street League há 10 dias.
A Raíssa,
é verdade. E o Campeonato Mundial, como você disse, vai ser agora no Japão. Tanto que a Raíssa não estará de qualquer jeito no Prêmio Brasil Olímpico. Se ela ganhasse, se ela não ganhasse, não está nem concorrendo nesse prêmio. Mas ela não estará porque ela vai estar no Japão competindo. É a principal competição da temporada, que vale mais pontos para o ranking de classificação olímpica. Mas de qualquer forma, acho que a Rebeca vai ganhar esse prêmio aí.
A Raíssa ganhou o prêmio no skate, né? Lembra daquela lista lá com todos os esportes olímpicos e esportes também pan-americanos, por causa desse ano de Pan. A Raíssa ganhou o prêmio Brasil Olímpico no skate. E no masculino, eu acho que a disputa ia ser mais parelha, mas conversando com muita gente, muitos colegas nossos que também votam, Gui, eu acho que ficou pro Marquinhos, porque o que ele fez foi algo muito fora da curva. No início eu achava que o Felipinho seria um grande concorrente por causa do título mundial, enfim, um título acima do que o Marquinhos conquistou nesse ano, mas todo mundo que eu conversei, assim, a maior parte dos jornalistas que eu conversei votou no Marquinhos pelo ineditismo, vamos dizer assim, e claro, ele terminou o ano muito bem e merecido se ele levar esse troféu também.
É isso, estive com o Marcos da Almeida na segunda-feira fazendo uma gravação, ele falou, claro, que obviamente vai estar sexta no Rio de Janeiro e está muito empolgado, sabendo que ele está concorrendo ali ao prêmio de melhor atleta do ano, entre todas as modalidades, ele que já deve ter uns 5 ou 6 de melhor atleta do tiro com arco, né?
Eu acho que desde 2016, no mínimo, que desde quando eu conheço ele bem, ou 2014, acho que ele ganha todos, ou seja, 10 anos ganhando todos, agora concorreu pela primeira vez entre os três principais finalistas e com grandíssimas chances de levar, apesar do ano maravilhoso dos outros concorrentes também. Só para eu esqueci de contar lá no início, na abertura do podcast, o Gui ficou falando sobre a minha viagem semana passada, porque eu não estava aqui, me criticou abertamente para a nossa grande audiência. Na verdade, eu estava mesmo no Chile, eu voltei para Santiago durante os Jogos Pan-Americanos de Santiago, durante mesmo, assim, no meio dos Jogos Pan-Americanos, um dia qualquer, no Estádio Nacional de Santiago. Descobri ali uma história, acabou me descobrindo, e uma história sobre Rei Pelé, que a gente vai contar no Esporte Espetacular do dia 31 de dezembro, então daqui a 2-3 semanas irá ao ar essa reportagem que gravamos semana passada. Estive lá com o Caio Maciel, que também estava no PAN, também ajudou a descobrir, a cavucar essa história muito legal, uma história inédita. É difícil contar histórias inéditas 50, 60 anos depois. A gente conseguiu descobrir uma lá no Chile e acho que vai ficar bem legal, bem emocionante. Então quem quiser, quem gostar de Rei Pelé ou gostar de boas histórias, ou quiser só ver um pouquinho do Chile também de novo. Esporte Espetacular no último dia do ano, especial coincidentemente, em homenagem também a um ano da morte do Pelé, mas vamos contar essa história em detalhes. É tudo que eu posso falar neste momento.
Que fique claro que eu gosto do Pelé, tá? Assim, desde só pra deixar claro, ó, gosto, o cara foi o grande atleta da história do futebol brasileiro, 3 títulos mundiais, ganhou tudo pelo Santos, enfim, só não acho tão cabível ele ser o nome do troféu de um prêmio Brasil Olímpico, sendo que ele jamais competiu uma Olimpíada, mas resumidamente, Pelé é do Pi! É isso.
E olha, a gente ouviu muita gente relacionada à Copa de 62 no Chile, por isso voltamos para lá e fomos a várias cidades ouvir ex-jogadores cara, quando os caras falam do Pelé, assim, a comparação é sempre essa, era o extraterrestre, era um cara que fazia, e eles mesmos falam assim, não, o Maradona jogou demais, o que o Messi joga é absurdo, mas assim, vocês não têm noção o que era o Pelé. Então, basicamente, só um teaserzinho do que veremos aí no ar no Esporte Espetacular. Parabéns, o Esporte Espetacular fez 50 anos nessa última semana aí, também com reportagens especiais. Parabéns, Felipe Brizola, Bruna Campos, toda a equipe que produziu a matéria, também espetacular, sendo redundante aqui, sobre a denúncia sobre os Paralímpicos. Enfim, vamos continuar aqui. Só para dar aquela arredondada no Prêmio Brasil Olímpico, Gui, eu sei que a gente tem muito a falar ainda, mas tem outras votações que a gente não sabia ainda os concorrentes na última semana, às vezes que a gente comentou sobre o PBO. Vamos lá, prêmios, prêmio atleta da torcida. Esse você pode entrar lá, ainda vai até minutos antes da premiação, você pode escolher o atleta da torcida, aquele é o queridinho da galera. Candidatos deste ano: Bárbara Domingos, da ginástica rítmica. A Babi brilhou muito no PAN, merece demais, essa história é muito legal dela. Bia Ferreira, do boxe, mais uma vez, mais um ano impressionante, tanto no pessoal quanto no profissional, tanto no olímpico quanto no profissional. Bia Ferreira arrasando em 2023. Flávia Saraiva, ginástica artística, sempre tem uma representante da ginástica artística nesse prêmio da galera. A galera gosta muito de ginástica, e como não gostar de Flavinha? Augusto Akio, o Japinha, quase emendei essa. Augusto Akio, Japinha. Augusto Akio, o Japinha, é um maluco muito do bem, um cara gente boa demais, merece. Se você não tá lembrando quem é, aquele que faz malabares antes de competir e ganhar na maioria das vezes nas pistas. Ele é do parque, não do street, que é o da Raíssa. Darlan Souza, não é o Darlan do arremesso de peso, é outro Darlan, o Brasil brilhando com muitos Darlans. Darlan Souza do vôlei, que levou o Brasil para a Olimpíada, basicamente, naquele pré-olímpico no Rio de Janeiro. E o principal de todos, esses vocês têm que votar. Ah, não, desculpa. Guilherme Costa é o cachorrão. Se fosse o nosso Guilherme Costa, eu já ia comprar votos aqui. Guilherme Costa, o cachorrão na natação também, ano espetacular. Merece um voto de confiança só pelo nome. Se você não conhece, veja as conquistas dele. São esses, Gui. É fácil votar no prêmio da galera, porque são outros parâmetros, né? Quem acho ganhou mais medalha.
O prêmio do cara mais carismático, assim. Eu acho que são 6 candidatos muito carismáticos, assim. Eu iria numa mesa de bar com todos, assim, claramente.
Deve ser legal ser amigo de todos.
Ia ser legal, mas eu acho que o Darlan merecia esse ano, porque é prêmio da galera. E o que ele fez no Maracanãzinho, durante todo o pré-olímpico ali, que o Brasil penou, perdeu 2 jogos, teve que ganhar. O Brasil teve que ganhar da Itália, que é a atual campeã mundial, na última rodada para conseguir a classificação para a Olimpíada, e ganhou. E o destaque durante toda aquela semana, o Brasil jogou 7 vezes naquela semana. O Darlan, desde o começo, o destaque, ele levantava a galera. Sim. Ele não é só que ele fazia os pontos e tal. A galera ia junto quando ele entrava para sacar, cada ponto que ele fazia. E ele fazia todos os gestos que ele...
Isso, vocês não estão vendo, mas eu tô fazendo a mesma coisa, que eu aprendi a fazer. Aquele negócio que ele faz com a mão.
Jutsu, alguma coisa assim. Eu deveria me informar melhor.
Eu fui falar uma vez aí no ar, no Sport TV, durante os Jogos Pan-Americanos. Eu fui, assim, tava no Town com o Luiz Teixeira e com o Caio Maciel do meu lado.
Os dois são loucos por isso.
Fãs. Daí eu quase falei, quase me atrapalhei. Daí eu falei, vocês comentam. Esse é um assunto que vocês dominam, eu volto a falar de esporte.
Não, é isso. Mas acho que o prêmio, ele merecia mais por ser o prêmio da galera. E ainda é no Rio de Janeiro o prêmio, né? E o que o Darlan fez foi tudo ali no Maracanã mesmo.
Boa, me convenceu. Votei no Darlan, que acabei de entrar e votar lá no site do COB, dá pra votar rapidinho. Boa, concordo com todos os argumentos. Darlan, devidamente votado aqui. Outro prêmio, o prêmio Inspire, foi criado ano passado só com mulheres inspiradoras, etc, 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 etc. 7 mulheres concorrendo esse ano: Ana Marcela Cunha, das Águas Abertas, da Maratona Aquática. Bárbara Domingos, a Babi de novo da Rítmica, Bruna Takahashi do Tênis de Mesa, Duda Lisboa do Vôlei de Praia, Flávia Saraiva de novo em outro prêmio aqui, Raíssa Leal, lembra dela? Rebeca Andrade da Ginástica, esse daqui também é difícil, a Rebeca o ano passado ganhou, acho que foi a primeira vez que teve esse prêmio, foi o ano passado, ela ganhou, ganhou bem ali, mandou muito bem, porque eu acho que ela era a atleta inspiradora do ano. Esse ano eu tô na cabeça com aquela cena da Bruna Takahashi no PAN, e assim, eu votaria só por isso. Assim, fechei o olho, não sei mais em que votar, vou votar na Bruna, porque eu acho que é a cena mais inspiradora que eu vi esse ano.
É, eu acho que eu vou nessa também. Pô, a gente podia discordar de alguma coisa pra ter mais um debate aqui.
Quero polêmica, vamos brigar.
Não, mas é que a cena da Bruna você viu até ao vivo, né? A Bruna conquistou...
chorei, não é que eu vi, eu não consegui entrevistá-la.
A Bruna conquistou 3 pratas, né, no PAN e 1 bronze, e assim, foram 3 pratas... doloridas, né, derrotas, mas a do individual contra a... Era a Melanie Dias ou a Adriana Dias? Adriana Dias, uma porto-riquenha que é melhor colocada do ranking
melhor
do que ela,
das
né?
Américas,
décima,
é,
décima do ranking mundial.
Melhor
e tal.
Das Américas de todos os tempos, nunca uma jogadora
e a,
das Américas.
A Bruna
Américas
teve muita chance nesse jogo, mas no fim acabou perdendo por 4-3 e as duas cresceram juntas no esporte, né? Elas têm praticamente a mesma idade, então elas competiam desde o sub-12, sub-14, sub-16, sub-17, sub-19 e as duas agora vão jogar as Olimpíadas, vão disputar todos os torneios, enfim, foi uma cena bonita ali no fim, né?
Elas são muito amigas há muito tempo, apesar de serem muito concorrentes, assim, disputarem sempre juntas, ao ponto de Adriana Dias gostar de paçoquinha, graças a Bruna Takahashi. É este o nível de intimidade das duas. E eu falei que eu chorei, porque todo mundo chorou aquele dia no ginásio, e depois do abraço delas e toda a cena emocionante. A Bruna sai pra dar entrevista e assim, a entrevista demora muito, porque ela não conseguia falar, assim, ela soluçava de tanto chorar. Ela tava muito emocionada e daí você já citou o nome da irmã mais nova da Adriana, a Melanie, que tava ali também. E ela é a primeira pessoa a consolar a Bruna lá, o que a Bruna sai da zona de entrevista só pra brasileiros, assim, é uma ligação familiar, assim, porque a Bruna também tem uma irmã mais nova, a Júlia, que joga também na seleção brasileira atual, então elas são muito parecidas até nisso. Então, meu voto é esse e a gente vai brigar na próxima agora, porque é muito polêmica. A próxima que é... Vamos ver, eu vou passar para a revelação do ano. Revelação do ano. 3 candidatos para dar mais chance de briga. Renan Galina, do atletismo, Maria Eduarda Alexandre, da ginástica rítmica, e Miguel Hidalgo, do triatlon. Começa com você, porque daí eu posso pensar e brigar.
Não, para mim é o Miguel Hidalgo, ele até participou com a gente recentemente do Rumo ao Pódio, porque ele é um cara que até o ano passado brigava para tentar uma vaga olímpica, né, no ranking mundial e tal, e em 2023 ele mostrou que ele vai brigar por uma medalha olímpica. Ele ficou em 6º lugar no campeonato mundial, 8º lugar no evento teste, ouro nos Jogos Pan-Americanos, então é um cara que realmente foi uma revelação mesmo. Todo mundo sempre soube do potencial dele, mas antes de ter um potencial e chegar nas principais competições do ano e competir de igual para igual com os melhores do mundo, acho que meu voto é nele. Renan foi campeão do PAN, Maria Eduarda também, o Renan nos 200 metros rasos, mas acho que o voto é do Miguel.
Eu vou discordar pela primeira vez.
Opa!
Vamos lá, eu acho, eu concordo com tudo que você falou do Miguel, ele provavelmente, desses três, é o melhor, assim, mais perto do pódio olímpico, o mais bem ranqueado no esporte dele, mas eu tô em dúvida, de verdade, não é sacanagem agora não, não é pra brigar não. A gente consegue brigar, a gente se ama. O Renan Galeno, pra mim, foi a grande revelação do atletismo nesse ano, assim, revelação.
Sim.
Assim, a gente não falava dele no ano passado, ele começou o ano fazendo 10-1 nos 100 metros rasos lá, com ninguém esperando, num campeonato júnior, sendo a prova dele a favorita e a que ele vai melhor, teoricamente, os 200. E ele vem, assim, vem do interior do Paraná, a estrutura dele ainda não é essa estrutura, assim, ele não saiu da base do Barcelona. Então, acho que esse caráter de revelação, para mim, do Renan, é maior do que o Miguel. Assim, o Miguel, a gente acho que até acompanha mais tempo do que o Renan. Então, acho que talvez, eu vou tentar me convencer do contrário aqui. Talvez eu votasse nesse momento no Renan. Mas a Duda Alexandre, eu ouvi coisas dela no PAN, assim, sem sacanagem, chegaram e falaram assim, você vai ver o que essa menina vai fazer. Assim, ela é o Ronaldinho Gaúcho da ginástica rítmica. Ela faz coisa em treino que a gente nunca viu nenhuma das meninas fazerem. E ela só pôde começar a competir esse ano, né? Porque tem esse limite de idade na ginástica rítmica, ela fez 16, começou a competir de verdade agora, e muda tamanho dos apetrechos, dos aparatos ali, o que também muda, assim, a fita é maior quando você começa a competir profissionalmente, etc. Eu vou votar no Renan, mas assim, com esse... com essa dó no coração de não votar na Duda agora, porque eu acho que nos próximos anos, e infelizmente ela não vai para a Olimpíada, né? Assim, quase que certeza que ela não vai, porque a vaga é 99,9% garantida que é da Babi, e ela não é do conjunto, né? Ela é individual. Então, acho que a partir do ciclo Los Angeles, essa menina vai arrebentar. O Renan, eu vou votar nele como revelação do ano, mesmo sabendo que é muito difícil ele conquistar uma medalha olímpica. Ele não tá nem garantido na Olimpíada ainda. Então, vou votar. Não é só pra discordar, não. Acho que o meu voto era o Renan mesmo. E passamos para o último, acho que de todos os prêmios. É assim, o último. Retorno do ano. É, eu acho que o meu retorno é o retorno do ano, depois de ficar duas semanas fora do podcast. Não, brincadeira. É, vamos lá. Candidatos: Ana Marcela Cunha, Águas Abertas, Alisson dos Santos, do atletismo, né, o Pio, e o Rafael Baby entrou nessa também, porque voltou a ganhar, voltou ao pódio de um Mundial depois de tanto tempo, e o Rafa tá com 36 anos já, então nesses três, votem quem, Gui?
Então, pra mim a questão é que, pra mim, no fundo, a Ana Marcela Cunha e o Alisson ainda não voltaram. Porque assim...
E o Baby nunca foi.
Passamos
esse prêmio, finalizar o podcast.
Não, mas assim, a Ana Marcela Cunha vai resumindo a temporada dela. 6 meses se recuperando da lesão, chegou no Campeonato Mundial e ficou em quinto lugar. O quinto lugar para Ana Marcela Cunha é algo costumeiro, assim. Ela foi top 5 de todos os mundiais que ela disputou. Então, eu não achei que foi o retorno do ano. Eu acho que esse prêmio Ana Marcela Cunha pode ganhar no ano que vem. Se ela for medalha olímpica em 2024, aí vai ser o retorno do ano. Pô, 2023 cheio de lesão, rompeu com técnico e tal. O Alisson dos Santos é muito parecido, né? Ele teve a lesão em fevereiro, ficou uns 5 meses sem competir, voltou, mas ficou em quinto no Mundial também. Então, tipo, ele não voltou do tipo, ó, ele voltou bem, mostrou que vai disputar entre os melhores, e eu tenho certeza que ele 100% fisicamente, em 2024, vai ganhar uma medalha olímpica. Mas em 2023 ele não voltou, assim, até porque tá dentro do planejamento dos dois. Pô, vamos trabalhar 2023 pra ir aos poucos e tal, e 2024 voltar com tudo. Então, acho que não foi exatamente uma volta dos dois. O Rafael Silva, ele não se lesionou, mas é interessante, pô, o cara com 36 anos voltar a ganhar uma medalha no Mundial, e eu tava nesse Mundial de Judô, e assim, o Brasil não ganhou nenhuma medalha nos 6 primeiros dias, né, aí no último dia o Brasil ganhou as 2 medalhas que conquistou, a Bia no pesado, que era uma medalha esperada, e o Baby, que era uma medalha inesperada. A gente via a chave do Judô do Baby, a gente falava, pô, se ele chegar até as quartas já vai ser muito bom, e aí, a partir das quartas você pega o número 1 do ranking mundial, tinha 2 japoneses, 2 georgianos, tinha um russo, né, que não competia com a bandeira da Rússia, mas tinha tanta gente, e ele foi lá, tinha o cubano, né, e ele foi lá e conquistou a medalha de bronze, ganhando do cubano, Andy Granda, que era o atual campeão mundial, né, ele tinha sido campeão mundial em 22, e ele ganha do número 1 do ranking mundial, o cara do Quirguistão, que eu não sei falar o nome, mas...
Pô, você falou Quirguistão, eu já tô feliz.
E aí, assim, aí o cara ganhou uma medalha aos 36 anos, foi espetacular. Acho que não era Quirguistão, era Tadjikistão.
Só porque eu elogiei.
Não, relembrei aqui, eu falei que não, Quirguistão não, cara, era o nome... Não, Tadjikistão, que aliás faz fronteira com Quirguistão.
Possivelmente.
Não, juro que faz, porque eu tenho um amigo meu que tem uma história muito boa, porque ele ficou preso na fronteira do Tadjikistão. Estão com o Quirguistão, pra você ver a loucura que é, cara. Nossa, ele ficou 12 horas preso na fronteira. O amigo dele que conseguiu passar, porque tinha o passaporte e tal, que ele não tinha, ele foi de carro até a embaixada do Tadjikistão, embaixada brasileira no Tadjikistão, pra pegar um documento pra liberar a entrada. Então, cara, foi 6 horas ida, 6 horas volta de carro, enquanto o meu amigo ficou preso na enfim,
meu Deus.
É uma história longa, só pra falar que o Tadjikistão e o Quirguistão fazem fronteira. E o atleta que o Rafael Silva ganhou era do Tadjikistão, que é o número 1 do ranking mundial. Enfim, resumidamente, meu voto é no Rafael Silva.
Boa. Nossa, agora você me deixou na dúvida, porque essa história toda me convenceu de que a volta dele é melhor. Cara, eu acho que o Rafa merece homenagens esse ano por tudo que ele fez. E é muito difícil mesmo, porque é muito equilibrado as voltas da Ana Marcela com a volta do Pio. Apesar de eu achar que a Ana Marcela voltou um pouquinho melhor que o Pio. Ah, que difícil. Pô, será que eu voto no Baby? Só pra gente concordar na última. Eu vou anular meu voto na última.
Ano que vem eu voto na Ana Marcela e no Alisson nesse prêmio, porque eles vão ser campeões olímpicos no ano que vem.
Isso. Boa, aí, então sim. Eu já votei pra esse ano e pro ano que vem no Alisson e na Ana, na Marcela e no Pio, e eu deixo o meu voto em homenagem aqui ao Baby. Esse ano eu saio bem com todo mundo, porque não dá pra brigar nem com a Ana Marcela, nem com o Pio, nem com o Rafael Baby, por motivos óbvios. De um você não consegue correr, de outro você não consegue nadar, e se o Baby resolver te dar um abraço mais forte, você já sabe, né? Então, fechamos. É isso, né? Eu acho que o Prêmio Brasil Olímpico passamos por todas as categorias, todos os votos. É, lá no GE.globo, como eu disse, tem todas as definições, né? Prêmio a prêmio, quem ganhou em qual esporte, são muitos. Senão a gente ficaria mais horas aqui falando, mas é um prêmio legal. Eu acho que um ano legal do Brasil. A gente me atualiza aí do número de medalhas em mundiais. Você tem de cabeça agora, então, fechando? Porque a gente já fecha. No meio do ano, a gente tava triste, né? Sim. A gente tava meio deprê, assim, achando que esse ano não vai dar. Caramba, a Olimpíada de Paris vai ser uma... eu acho que deu uma melhorada no segundo semestre. O PAN deu uma animada. Estamos fechando melhor do que imaginávamos.
Eu acho que são três tópicos que a gente pode falar sobre 2023 no esporte olímpico. O primeiro são as medalhas em campeonatos mundiais. Por enquanto, 16 medalhas. A gente vai ter o Mundial de Skate essa semana, que o Brasil deve ir a 18, vai ganhar uma no feminino e uma no masculino, acho que é um bom resultado. 18 medalhas é um número abaixo do que foi o ano passado, né? O ano passado foram 23, mas 18 medalhas é uma média histórica que o Brasil tem ali, vai entre 18 e 22 medalhas sempre, beleza. Acho que é um número ok. No meio do ano a gente estava assustado, porque a gente tinha a Mayra machucada, o Alisson machucado, a Ana Marcela machucado, o Isaquias em ano sabático, o Bruno Fratos machucado, o Daniel Carguinin machucado. A gente falou, caramba, meu, cadê os nossos atletas?
Cadê?
Mas aí veio o Mundial de Ginástica, o Brasil ganhou 6 medalhas, ele já subiu esse número de medalhas,
Rebeca
já subiu para um
tá
número...
levando nas costas.
É, para um número ok, aí o Brasil ganhou uma medalha mais no skate, ganhou tiro com arco e tal, e aí chegamos num número razoável, não tá bom, mas dentro de todos esses problemas que a gente falou, tantas lesões, acho que é um número ok, nota 6 em termos de campeonatos mundiais, poderia ser melhor, poderia, mas no meio do ano a gente tava suando frio com esses números. O segundo tópico, Jogos Pan-Americanos, não tem nem o que falar, recorde de medalhas de ouro, recorde de medalhas no total, um monte de gente se dando bem, marcas boas, enfim, Pan-Americano nota 10 pro Brasil, não tem o que falar, todos os recordes foram batidos. E o terceiro tópico são as vagas olímpicas conquistadas, somando o PAN e todo ano, assim, acho que o Brasil está com 145 atletas classificados agora, é um número bom, ter classificado os dois vôleis foi um baita alívio, aumentou esse número, deu uma aliviada no número de atletas classificados. Acho que, claro, faltaram algumas vagas aí, a ginástica artística masculina que não conseguiu a vaga por equipes, agora só tem chance individual, e o handball masculino que não pegou a vaga pelos Jogos Pan-Americanos, vai tentar a vaga pelo Pré-Olímpico Mundial, mas acho que no geral, vagas olímpicas, o Brasil conseguiu um número ok, não foi perfeito, mas foi muito bom. Medalhas em campeonatos mundiais, número ok, assim, nota 6, beleza, passa de ano? Passa. Com louvor? Não, mas passou de ano.
Depende da escola, não passa.
É verdade. Jogos Pan-Americanos, nota tipo 10, vagas olímpicas, nota 8. E pronto, medalhas em mundiais, nota 6. Acho que foi um ano...
A média já foi 7,5, 8.
Isso, aí já passa de ano em qualquer escola.
Qualquer escola, até nas mais duras.
Acho que esse é um bom resumo aí da nossa temporada de 2023. Lembrando sempre que essa semana tá rolando, né? Ainda não começou, né? A gente tá gravando na terça-feira, mas vai rolar o Mundial de Skate, em que a Raíssa Leal é favorita ao ouro. E que no masculino, Giovanni Viana, Kelvin Hoffler vão brigar por medalhas. Então o Brasil até o momento esse ano tem 3 medalhas de ouro, 5 de prata e 8 de bronze em campeonatos mundiais, 16 no total.
Fechou, Gui, boa. Um bom apanhado para a gente ir preparadíssimo para o Prêmio Brasil Olímpico deste ano. Essa aqui é uma prévia do prêmio e a gente traz semana que vem, obviamente, aqueles bastidores do prêmio, aquelas fofoquinhas olímpicas que a gente sempre gosta de contar aqui. Traremos então na semana que vem, mas por essa semana, muito obrigado, Gui, valeu de novo a parceria aqui, viu?
Valeu, é sempre um prazer estar ao seu lado, Marcel. Não percam, sexta-feira tem o Prêmio Brasil Olímpico no Sport TV 2, ali à noite, a partir das 8 da noite, se não me engano. E na sequência tem o Savá gravado diretamente de lá, com a participação de vários atletas, fazendo um resumo do ano, enfim, tudo que a gente pode falar ali no Sport TV 2, sexta-feira, a partir das 8 da noite.
Boa, Guilherme Costa, como vocês sabem, ele produz o podcast Rumo ao Pódio comigo há bastante tempo já, né? Eu tava contando outro dia, é muito tempo.
Desde o meio de 2019, velho. 4
Exatamente,
anos e meio.
Já passamos um ciclo pan-americano inteiro, já estamos passando o segundo ciclo olímpico, na verdade um inteiro, né? Mas enfim, muito tempo, Gui, obrigado de novo. Como vocês sabem, o nosso editor está aqui ao meu lado também, de novo hoje, edição de João Pedro Brandão, a gerência, vocês sabem, é de André Amaral, e você encontra nosso podcast lá na página do ge.globo/rumopod ou no seu agregador de podcasts favoritos. É isso, gente, muito obrigado pela companhia novamente, até semana que vem, saudações olímpicas, tchau, tchau!